Estudo deste áudio. Esquecendo o que para trás fica. Capítulo 5. Quais são as coisas que para trás ficam quando alguém recebe a Cristo como seu Senhor? Nos capítulos anteriores, foi visto que várias condutas ou aspectos nos quais uma pessoa vivia antes de receber a condição de nova criatura em Cristo não são condizentes ou não combinam com a novidade de vida provinda do reino de Deus. E Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, expressa o pensamento do parágrafo anterior de uma forma muito prática e objetiva. Ao dar o testemunho da sua conduta pessoal de vida em Cristo Jesus, Paulo nos ensina que aqueles que recebem a novidade de vida de Deus também são chamados a passarem a adotar várias ações específicas e práticas em sua nova condição ou posição que receberam do Senhor, conforme descrito na narrativa a seguir. Filipenses 3, 4 até 16. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e, se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ao narrar a mais crucial mudança que ocorreu na sua vida, Paulo nos ensina o princípio de que uma coisa faço, a qual, por sua vez, especificamente é, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entretanto, para fazer esta uma coisa, a qual é prosseguir para o alvo em Cristo ou para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo fazia conjuntamente duas outras coisas, a saber. 1. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas. 2. Avançando para as que diante de mim estão. Embora Paulo apresente um objetivo maior ou central para a vida, o qual é prosseguir para o alvo ou prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, ele nos apresenta a necessidade da realização efetiva, combinada e contínua de duas ações ou atitudes distintas para que uma pessoa se mantenha no curso do propósito almejado. Paulo ensina que todos aqueles que almejam caminhar na vontade de Deus precisam tomar uma postura de separação em relação àquilo que para trás fica, bem como também uma ação de avançar para o novo que está diante deles ou daquilo que passou a ser o novo propósito de vida para aqueles que nasceram também do Espírito de Deus, e não somente da carne. Assim, considerando que Paulo divide a sua ação de prosseguir para o seu alvo central em Cristo em duas condutas que se complementam, e que o primeiro aspecto abordado por Paulo sobre este ponto é o esquecer-se das coisas que para trás ficam, gostaríamos, então, para fins didáticos, adotar a seguir uma ênfase mais acentuada neste primeiro item, deixando para abordar o segundo aspecto no próximo estudo da presente série. E um dos aspectos que podemos observar no singular propósito acima exposto de Paulo, dividido em duas práticas distintas, é a declaração de que ele optou em se esquecer de diversas coisas específicas, mas não diz que ele optou em se esquecer de todas as coisas do passado. E Paulo ainda define de forma bem objetiva quais são os aspectos dos quais ele propositalmente decidia se esquecer. Uma vez que a condição de nova criatura é gerada para um indivíduo pelo novo nascimento, que é um tipo distinto do nascimento natural de uma pessoa, conforme abordado no estudo sobre a nova criatura em Cristo, a vida segundo a nova criatura também apresenta uma série de particularidades a ela pertencente. O novo nascimento em Cristo Jesus não é como a concepção natural onde nada era conhecido pelos pais sobre o futuro filho ou filha antes de ocorrer a concepção deles, pois no tipo do novo nascimento, uma pessoa previamente é conhecida por uma alma e um corpo que já possui antes de vir a ser constituída como uma nova criatura. Quando, por exemplo, uma pessoa pensa em esquecer-se das coisas que para trás ficam, não faz sentido ela pensar em esquecer-se da sua alma e de um cuidado apropriado do seu corpo físico, pois estes aspectos não necessariamente ficam para trás quando ela passa a ser constituída como nova criatura por meio do novo nascimento. Portanto, ao ficar consciente de que há aspectos que expressam o denominado vinho velho, e em relação ao qual um cristão é chamado a se abster, ou de que há aspectos da vida que para trás ficam, devendo por isto serem esquecidos, também é vital crescer no Senhor a fim de ser instruído por Ele para discernir o que vem a ser de fato o vinho velho ou o que vem a ser os aspectos da vida que para trás ficam. Assim, retornando mais uma vez ao exemplo da alma e do corpo físico citado acima, podemos ver nas Escrituras que eles não são aspectos que deveriam ser considerados como aqueles que ficam para trás quando uma pessoa passa a viver e andar em Cristo. Por outro lado, a maneira como uma pessoa é chamada a cuidar de sua alma e do seu corpo, após ser constituída em nova criatura, é muito distinta e na qual várias maneiras antigas de se relacionar com eles devem ser, sim, esquecidas ou abandonadas. Quando uma pessoa recebe a Cristo Jesus como Senhor em sua vida e a condição de nova criatura, também toda uma nova maneira sobre como ela pode se relacionar com a sua alma e o seu corpo lhe é tornada disponível, conforme exemplificado abaixo. 1 Coríntios 6, 17 até 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que alcança a condição de nova criatura em Cristo ou de nascida do reino da luz recebe uma posição em que ela pode ser livre da sujeição ao império das trevas. Razão pela qual, ela também é chamada a deixar as práticas relacionadas ao império das trevas, o qual, por sua vez, representa de forma precisa um dos principais aspectos que para trás ficam. Além disso, uma das expressões utilizada diversas vezes nas Escrituras para mostrar os principais aspectos que para trás ficam após o novo nascimento de um indivíduo, é a expressão outrora, conforme também é exemplificado em vários textos a seguir. Romanos 11, 30 até 31. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas, agora, alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Romanos 6, 17 até 18. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 1 Coríntios 12, 2. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Galatas 4, 8 até 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Efésios 2, 1 até 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando as Escrituras ensinam que uma ação prática necessária à nova criatura também é ela esquecer-se do que para trás fica, o Senhor não nos ensina este princípio para tentarmos descobrir por nós mesmos o que ficou para trás em nossas vidas. Na provisão da novidade de vida oferecida em seu Evangelho, o Senhor também nos ensina quais são os aspectos que devem ser considerados nas ações práticas de esquecer-se do que para trás fica. Se fosse o nosso papel fazê-lo, segundo o nosso próprio entendimento, teríamos sido chamados a agir novamente em conformidade com o modelo velho de vida e segundo aquilo que somos chamados a esquecer-nos porque são coisas ou atitudes antigas que não são apropriadas à nova criatura. Aquele que é chamado a confiar no Senhor também é chamado para ser instruído ou guiado pelo Senhor, conforme é descrito também no texto abaixo. Provérbios 3, 5 até 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. Revendo os textos referenciados acima, pode ser observado que o Senhor não se omite de ensinar o que para trás fica para uma pessoa quando esta recebe, mediante a fé, a salvação por meio da graça celestial. Tudo aquilo que está mencionado de forma associada à expressão outrora nos textos acima, são aspectos que para trás ficam para aquele que recebeu a salvação oferecida a ele em Cristo Jesus, tais como 1. Andar segundo os pensamentos da carne, as concupiscências ou o fluxo do mundo que se deixa guiar pelo príncipe deste século. 2. A desobediência a Deus. 3. Procurar ser guiado por ídolos. 4. Servir a deuses que por natureza não o são, ou seja, deixar-se guiar por pessoas ou espíritos contrários à vontade de Deus. 5. Deixar-se guiar pelos rudimentos do presente mundo. 6. retornar à condição de vida sujeita à escravidão ao pecado, ao corpo do pecado e assim por diante. E ainda, se olhássemos mais uma diversidade de outros textos, poderíamos elencar também muitos outros aspectos que claramente são expostos nas Escrituras como itens que para trás ficam para aquele que recebeu a Cristo Jesus em sua vida, aspectos que, contudo, ou de certa forma, encontram-se também resumidos em textos conforme os expostos a seguir. Efésios 5, 8. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Colossenses 1, 21 até 23. E a vós outros também que, outrora, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Dito de forma sucinta, aquilo que ficou para trás, ou aquilo que um cristão é chamado a se esquecer, é o conjunto de pensamentos, crenças, tradições, práticas ou condutas que foram concebidos de forma dissociada da instrução ou da vontade de Deus, o qual, em Cristo Jesus ou na novidade de vida oferecida, chama a todos para a reconciliação com Ele e para viverem e andarem em consonância com a sua vontade. De forma resumida, as tentativas de viver e andar em conformidade com o curso do presente mundo, da carne, da mente natural ou das trevas, e não segundo a luz do Senhor que está disponível a cada cristão, são a expressão daquilo que para trás fica e que, por isto, não deveriam mais governar o coração daquele que recebeu a condição de nova criatura no Senhor. Uma vez que a comunhão com Cristo Jesus é uma oferta de Deus a todas as pessoas e que já está disponível a todos aqueles que creem no coração em Cristo como o Senhor eterno, as coisas que procuram imputar um torpor ou estado de dormência aos seres humanos quanto à comunhão deles com Deus são aspectos que definitivamente deveriam ficar para trás na vida daquele que recebe a dádiva da novidade de vida no Senhor. Considerando que em Cristo Jesus já está disponível a condição de vida na qual uma pessoa não precisa mais estar sujeita àquilo que se opõe à vontade de Deus para ela, também a sujeição ao estado de mortificado debaixo de delitos, ofensas ou pecados é algo que todo cristão é chamado a não mais aceitar ou praticar. Efésios 5, 11 até 18. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Andar pelo próprio entendimento, pelas concupiscências dos olhos ou da carne, andar em trevas, andar segundo filosofias humanas vãs ou andar segundo os rudimentos do mundo, que são baseados em tradições e culturas, em vez de andar em conformidade com a luz de Deus e com a verdade do Senhor, são aspectos que para trás ficam para aqueles que são feitos novos no Senhor e que por isto são coisas cujas práticas deveriam ser abandonadas por aqueles que estão em Cristo. Assim, Por exemplo, se uma pessoa antes de vir a ser uma nova criatura em Cristo estava acostumada a pensar que a sua vida dependia da sagacidade e do uso de práticas enganosas para obter algum êxito, agora, em Cristo, ela é instruída a esquecer-se dos métodos impróprios que utilizava, bem como é chamada a buscar a instrução no Senhor sobre os pensamentos e ações apropriados a serem adotados nas mais diversas circunstâncias de sua vida. Cristo claramente declarou que se alguém quer viver e andar segundo a novidade de vida provinda do reino celestial, ele precisa esquecer-se de buscar guiar a sua vida segundo os conceitos humanos e deveria passar a seguir ao Senhor segundo a maneira que o Senhor o instrui a viver e andar. Lucas 9:23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Um aspecto essencial do chamado para a vida na condição de nova criatura no Senhor é o chamado para estar fundamentado em Cristo e para permanecer nele. Ainda em outras palavras, uma condição essencial para a vida segundo a nova criatura é o cristão estar fundamentado em Cristo e ser guiado pelo Espírito de Deus nos mais diversos aspectos, esquecendo-se ou apartando-se da maneira antiga ou sem a direção do Senhor pela qual agia até receber a salvação provinda de Deus. E se voltarmos a olhar as palavras de Paulo que antecedem a sua declaração de que ele ativamente se esquecia das coisas que para trás ficam, podemos observar que no início desta narrativa ele declara uma consciente e voluntária decisão de não confiar mais na carne, ainda que pudesse alegar muitas virtudes segundo os olhos da carne. Paulo optou em abandonar a confiança na carne por ter compreendido que esta prática não combinava com a condição de uma nova criatura no Senhor. Filipenses 3, 4 até 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Em vez de continuar depositando a sua confiança na carne, Paulo decidiu esquecer-se daquelas suas virtudes naturais que atribuíam força a ele segundo a carne, a fim de ser fortificado pelo Senhor, chegando a declarar. 2 Coríntios 12, 9 até 10. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo evidenciou que ele havia compreendido que não há proveito em um ramo da videira querer viver dissociado da videira. Por isto, ele firmemente optou em deixar para trás as tentativas de confiar na vida dissociada de Cristo a fim de poder estar focado na maneira pela qual poderia viver aquilo lhe foi oferecido no Senhor. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ainda outra maneira pela qual Paulo deixou claro que ele estava deixando para trás a confiança na sua condição natural ou anterior, encontra-se na sua declaração onde ele diz que sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Portanto, tentar confiar na própria carne ou tentar confiar nos caminhos e proposições da própria criação é uma tentativa de estabelecer o que é denominado nas Escrituras de justiça própria ou a justiça segundo os homens. Ao tentar estabelecer o seu próprio caminho, o ser humano sempre caracterizou e sempre caracterizará injustiça em relação à realidade da constituição da criação e em relação a Deus que criou inúmeras coisas para o bem e para o uso benéfico das pessoas. E era a referida maneira injusta pela qual o ser humano ou a carne tentam se estabelecer na vida que Paulo optou em esquecer ou abandonar, porque a partir da manifestação da justiça de Deus em Cristo Jesus, ficou plenamente evidente que a justiça dos homens nada pode prover quanto à redenção eterna de uma pessoa. Entretanto, na questão do tipo da justiça que é denominada de justiça própria ou dos homens, algo muito importante a ser observado é que ela não se refere somente às práticas desregradas das pessoas ou à falta de interesse delas por Deus. Muitas vezes, até de forma mais acentuada, a referida justiça inadequada também é expressa por meio de várias práticas pelas quais as pessoas buscam a Deus ou ao menos alegam buscar a Deus. Em muitas situações, é precisamente a busca por Deus ou para tentar agradar ao Senhor que se enquadra na denominada justiça própria ou dos homens, pois muitas pessoas tentam se aproximar de Deus pelo caminho da sujeição a leis, regras ou rituais externos, pensando que podem alcançar a justificação perante o Senhor por meio destas obras, da religiosidade ou dos esforços da carne. O caminho da justiça própria ou dos homens, que é um caminho de injustiça perante Deus, é aquele no qual as pessoas procuram se justificar perante Deus ou alcançar a benevolência do Senhor por meio de variados esforços da carne em vez de, simplesmente, aceitarem ou receberam a oferta de salvação e graça que do céu lhes é oferecida. Já como apóstolo de Cristo ou como um enviado de Cristo para tornar conhecido o Evangelho do Senhor e as peculiaridades deste, Paulo nos ensina que diante da revelação da justiça de Deus oferecida em Cristo Jesus, as tentativas de alcançar justiça diante de Deus por meio de obras segundo os conceitos humanos, ou segundo os esforços da carne, já receberam o status de coisas que para trás ficam. Por causa da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus é que Paulo optou em esquecer-se de tentar viver pelas maneiras declaradas antiquadas ou obsoletas pelo Senhor. Vejamos mais uma vez um texto já citado acima, acrescido de mais alguns versos. Gálatas 2, 19 até 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Como um enviado por Cristo para anunciar o Evangelho Celestial, Paulo ensina que diante da justiça de Deus, revelada ao mundo em Cristo Jesus, há um antes e um depois para aquele que faz opção por viver segundo ela e a recebe em sua vida. Por intermédio de Paulo, Deus nos ensina que tudo aquilo que conflita com a justiça oferecida pelo Senhor em Cristo Jesus deve ser considerado como aquilo que para trás fica, devendo, portanto, ser esquecido e considerado como sendo não mais digno de ser adotado ou seguido. Também pelo que foi exposto nestes últimos parágrafos, pode ser compreendida mais amplamente a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo exortou aos seus seguidores dizendo a eles: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Embora as Escrituras nos ensinem que aqueles que vieram a ser constituídos como novas criaturas em Cristo Jesus são chamados a deixarem de praticar uma série variada de atitudes ou ações que para trás ficam, como, por exemplo, a prática da mentira e do falar torpe, as mesmas Escrituras também nos mostram o quadro mais amplo ou mais abrangente daquilo que para trás fica em função da revelação que Deus fez da sua justiça por meio do Senhor Cristo Jesus. Na nova condição de vida em Cristo Jesus, tanto o modelo de vida denominado nas Escrituras do Novo Testamento de judeu, circuncisão ouvida pela lei, como o modelo chamado de grego, incircuncisão ouvida sem lei, ficaram igualmente para trás. Razão pela qual, ambos devem ser considerados para o esquecimento de todo aquele que almeja avançar para o alvo ou prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para aqueles que já receberam a condição de nova criatura no Senhor, a obtenção do conhecimento sobre os modelos que ficaram para trás não deveria, em hipótese alguma, visar a prática dos aspectos destes modelos, mas somente o fortalecimento do entendimento de que as suas proposições não são dignas de serem seguidas em absoluto por qualquer indivíduo. Visto que os modelos que ficam para trás já foram publicamente declarados obsoletos pela obra de Cristo Jesus e do seu sangue derramado ao ser crucificado na cruz do Calvário para a remissão dos pecadores, as práticas daquilo que é obsoleto ou não válido diante do Senhor também devem ser abandonadas ou deixadas para trás. Relembramos aqui que nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e a Nova Criatura em Cristo Jesus encontra-se uma abordagem mais específica e ampla sobre a justiça de Deus, o conceito da justiça que não procede de Deus, a condição obsoleta da lei de Moisés e sobre os principais aspectos que caracterizam os dois modelos centrais da vida segundo a carne e que não condizem com a novidade de vida no Senhor. Ou seja, os modelos da régua judeu-grego, ou também denominados respectivamente de circuncisão e incircuncisão. Materiais nos quais foi abordado extensamente o aspecto de que Cristo veio em carne ao mundo para prover o caminho de remissão de todos os pecadores, mas também para cumprir a lei de Moisés a fim de que esta viesse a ser declarada antiquada ou revogada por causa da sua ineficiência. Ao prover o caminho para a remissão das pessoas da escravidão ao pecado, ao corpo do pecado e à lei de condenação de morte segundo os preceitos da lei de Moisés, ou equiparáveis a ela, Cristo Jesus foi enviado por Deus como um divisor de tempos para os seres humanos. Cristo foi revelado como um divisor entre o primeiro e falido modelo de sacerdócio, o qual objetiva usar pretensos mediadores, e o segundo sacerdócio que é segundo a ordem celestial de Melquisedeque e no qual todos aqueles que creem em Cristo, anunciado também como o Rei da Justiça e Rei da Paz, são chamados para uma comunhão direta e pessoal com Deus, fazendo com que tudo o que Cristo veio revogar e declarar inválido também passasse a ser como aquilo que para trás fica. Pelo fato de Cristo ter tornado evidente o que para trás fica é que as Escrituras declaram palavras conforme as que seguem abaixo. Efésios 4, 22 até 5, 10. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A salvação de Deus é oferecida e concedida pela graça, e por isto, não pode ser adquirida por qualquer mérito do que uma pessoa tenta dar, pagar ou fazer. A salvação é uma dádiva de Deus. Entretanto, isto não significa que abraçar a salvação não implique no chamado para deixar as coisas que anteriormente eram praticadas ou que a partir da revelação de Cristo são declaradas como aquelas que para trás ficam. Vejamos a seguir mais um exemplo. João 8, 1 até 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dais-as? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. É, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Apesar do Senhor Jesus estar de prontidão, repleto de amor e de infindável misericórdia para receber de braços abertos a todos os pecadores que querem receber a salvação celestial a eles oferecida, ele não é conivente ou associado com o encorajamento da continuidade de uma vida pecaminosa. Pois Deus não é a favor de que as pessoas sigam as coisas que são contrárias à sua justiça e que poderiam vir a torná-lo cúmplice de algum pecado. Se uma pessoa vier a tropeçar e na sequência retornar arrependida ao Senhor, ele manifesta o seu perdão a ela inúmeras vezes. Entretanto, diante do Senhor, a permanente posição de uma pessoa deliberadamente querer pecar ou viver na prática do pecado não é aceitável. 1 João 1, 8 até 2, 2. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Evidentemente que uma pessoa não paga a sua salvação com o preço do que ela deixa para trás, pois a salvação jamais pode ser paga por qualquer aspecto ou ação da criação. Entretanto, apesar da salvação ser concedida mediante a graça de Deus ou gratuitamente, foi necessário um altíssimo e imensurável custo para ser provida e para a qual foi essencial que o Senhor Jesus Cristo assumisse a culpa do pecado de todas as pessoas visando a redenção de todos os pecadores. As Escrituras expressamente ensinam que uma pessoa, de forma alguma, deveria ser leviana com o pecado, pois Cristo nunca mais virá outra vez para ser crucificado por aqueles que desprezam a única obra de cruz que Ele já realizou para prover-lhes o caminho da salvação. Avançando ainda mais um pouco, pode ser observado que no mundo há várias pessoas que alegam que elas compreendem que a salvação oferecida por Deus é concedida pela graça celestial, mas que ainda assim insistem em dizer que a aceitação da salvação celestial implica em um alto custo no que tange a deixarem coisas valorosas para trás em prol de receberam a Cristo como o Senhor. Esta última expressão, contudo, pode conter aspectos sutilmente enganosos, visto que a salvação também não pode ser paga pelo custo do que uma pessoa deixa para trás e, ainda, que nem tudo aquilo que uma pessoa é chamada para deixar para trás é de fato valoroso, pois aquilo que ficou para trás diante da obra de Cristo na cruz do Calvário, refere-se também àquilo que não tem valor algum diante de Deus e da nova criatura. Gálatas 6, 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Deixar para trás algo que diante de Deus não tem valor algum também não representa perda para aquele que segue esta prática. Deixar a sujeição ao pecado para trás ou deixar de se envolver em obras infrutuosas não representa pagar um alto preço, não representa um alto custo que é requerido das pessoas. Antes, referir-se a deixar aquilo que de antemão de fato já não tinha um valor significativo ou real. Por outro lado, deixar o que para trás fica, ou deixar o que ficou evidenciado pela da obra de Cristo na cruz do Calvário como não tendo real valor, nem sempre implica em dizer que deixar estas coisas que para trás ficam não envolva um conjunto de atos impactantes e que podem trazer algumas aflições e algum sofrimento àqueles que o fazem. Uma pessoa valoriza devidamente a salvação de Deus também quando ela opta em esquecer-se daquilo que não combina com a nova vida em Cristo Jesus, ainda que possam haver possíveis aflições para adotar uma postura prática de esquecer-se das coisas que para trás ficam. Após passar para a condição de poder viver e andar em Cristo Jesus, Paulo não insistiu em continuar se orgulhando por ter praticado, no passado, as coisas que para trás ficaram, antes se alegrava na graça de Deus e por ela ter permitido que ele viesse a servir ao Senhor verdadeiramente segundo a vontade celestial. Paulo não via termo de equiparação entre o que ele fora no passado com aquilo que recebera em Cristo Jesus, aquele que estendeu misericórdia a Paulo mesmo depois deste ter aprisionado, maltratado e dado o aval para muitas pessoas serem perseguidas e até mortas em nome da lei de condenação que ele servia antes de conhecer a Cristo. Um cristão nunca tem prejuízo eterno em abrir mão daquilo que precisa ser deixado para trás a fim de seguir a Cristo, mas ele pode ter grandes prejuízos na sua salvação ou no desenvolver da sua salvação se não abandonar o que de fato deveria ser deixado para trás. Paulo compreendeu que a nova vida que o Senhor colocara diante dele evidenciava muitos aspectos antigos da sua vida notoriamente como sendo refugo, sem valor ou desprezíveis. Por isto, por mais que antes estivesse muito associado às coisas que para trás ficam, Paulo aderiu à oferta de nova vida que o Senhor lhe fizera para deixar o velho e seguir a Cristo em uma nova condição de vida. Se confessares a Jesus como Senhor, como o Cristo, é a confissão pela qual um indivíduo convida ao Rei ungido por Deus, Rei da justiça e paz, para vir e reinar no coração e para dar direção e força para um viver incomparavelmente superior a qualquer tipo e estilo anterior de vida que alguém estava sujeito até receber a graça salvadora. Ao ver com atenção os detalhes da vida de Paulo, pode ser observado que quando ele disse que optou em esquecer-se do que para trás fica, ele era um homem que tinha muito a perder se olharmos a sua condição sob uma perspectiva meramente humana. Aquilo que Paulo optou por esquecer é muito mais do que a grande maioria das pessoas, em qualquer um dos séculos, sequer tinha a esperança de alcançar. Quando Paulo, também chamado de Saulo, declara que nem a circuncisão e nem a incircuncisão ou nem a condição de judeu ou de grego são alguma coisa em Cristo, ele não estava se referindo somente a algo que as outras pessoas deveriam abandonar para crescerem na vida em Cristo, mas ele estava falando do que ele mesmo optou em deixar para trás. Ao deparar-se com a glória viva de Cristo, Paulo deparou-se com uma situação que mudaria para sempre as suas concepções de cultura, religião ou maneiras de conduta. E ainda no caso dele, esta situação também mudaria inteiramente a sua ideia de carreira clerical para a qual tinha investido uma significativa parte dos anos da sua vida. Nas escrituras sobre a vida de Paulo, nós encontramos um exemplo muito elucidativo e marcante sobre o que ele entendeu que deveria esquecer-se a fim de seguir em frente na sua jornada de andar na luz de Cristo. No tempo em que usava mais frequentemente o nome Saulo, Paulo tinha uma profissão de crença de seguidor da lei de Moisés, mas ele também tinha uma função de destaque na estrutura que amparava esta mesma lei. Nesta estrutura, Saulo estava entre os principais zelosos, ensinadores e multiplicadores da crença que ele professava e seguia. Assim, quando Cristo se apresentou a Saulo, este ficou diante de uma situação muito intensa e delicada do que estava ficando para trás com aquele evento. No caso de Saulo, após seu encontro com Cristo, os seguintes aspectos, entre outros, ficaram para trás. 1. A sua antiga crença e forma de crença. 2. Seus objetos de culto e serviços de culto. 3. Seu foco de devoção. 4. A sua carreira clerical de líder religioso. 5. A perspectiva profissional e espiritual que tinha até então. Além disso, no caso da vida de Paulo, todos os aspectos mencionados acima ficaram notórios ao mesmo tempo como coisas que para trás ficam. À luz da revelação da glória de Cristo, Paulo veio a conhecer que o serviço que pensava prestar a Deus e aos homens era na realidade uma obra infrutuosa, morta, segundo a carne e muito contrária ao seu Criador, muito contrária a Deus a quem pensava estar servindo com intenso zelo. Na situação de Paulo, a sua decisão de seguir a Cristo envolvia diretamente vários aspectos de várias áreas de sua vida que até então eram muito representativas para ele. Circuncidado ao oitavo dia, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, e irrepreensível quanto à justiça que há na lei de Moisés, Paulo subitamente se deparou com a luz celestial que iluminou o seu entendimento e que em pouco tempo tornou-lhe claro que aquilo que ele servia até então era algo que não poderia dar frutos verdadeiramente consistentes com o reino de Deus. Depois que Saulo viu a Cristo pessoalmente, ele não teria mais como praticar o bem ou a vontade de Deus se ele continuasse a servir a lei de Moisés e a sua antiga profissão de crença, bem como também a sua antiga carreira clerical. Qualquer coisa que Paulo continuasse a fazer em sujeição à lei de Moisés, ele estaria promovendo ou auxiliando aquilo que atuava em favor de afastar as pessoas da graça de Deus em Cristo Jesus. Muitas coisas que até um certo momento para Saulo representavam lucro, propósito ou benefício, brevemente passaram a ser consideradas dignas de perda, porque ele havia encontrado em Cristo algo de valor incomparavelmente superior. Quando Paulo declara que a maneira pela qual uma pessoa prossegue para o alvo do prêmio na soberana vocação de Deus em Cristo também engloba o esquecer-se do que para trás fica, ele sabe que esta postura não representa necessariamente algo fácil ou de poucas implicações. Pelo contrário, Paulo sabia por experiência pessoal que estes níveis de decisões não são levianos e de poucos impactos. Ele sabia que a decisão de deixar o que para trás fica pode envolver aspectos profundos e que podem mexer com as partes mais interiores do coração de uma pessoa. Entretanto, diante da compreensão de que os aspectos que ele estava optando por esquecer eram coisas que já haviam ficado para trás e que várias de suas práticas eram inteiramente desprovidas de valor diante de Deus, Paulo também não mais se associou àquilo que o Senhor lhe mostrou e ensinou que não era mais digno da sua afeição e da sua dedicação. Paulo compreendeu e aceitou o ensino do Senhor Jesus Cristo de que não é cabível usar pano novo em veste velha. Paulo compreendeu e aceitou o ensino do Senhor Jesus Cristo de que não é cabível usar vinho novo em odre velho e nem tentar misturar vinho velho no vinho novo, pois estas práticas levam ao risco de o velho voltar a atuar como um instrumento que pode corroer o que foi concedido pela graça celestial a uma pessoa. Uma vez exposto à luz de Cristo, Paulo entendeu e aceitou que as vestes velhas deveriam ser tiradas e o odre velho deveria ser removido, bem como também o próprio vinho ou fermento velho. No caso de Paulo, o seu conceito anterior de justiça, seu sistema anterior de crença e as suas antigas práticas religiosas eram panos velhos, vinho velho ou odres velhos. A sua dependência da força e das habilidades do ser humano eram vestes velhas, e a sua carne, alma e corpo, sem a direção do Espírito do Senhor por meio do seu Espírito vivificado, era comparável a um odre velho. E ainda na situação de Paulo, toda a estrutura e os aparatos da lei de Moisés, o seu templo, cargos e títulos também se somavam às vestes velhas, ao vinho velho e aos odres velhos. Se Saulo quisesse viver de acordo com aquilo que o seu também nome Paulo significava, o menor, o pequeno, o rendido ao Senhor, chamado por Deus para servi-lo no Evangelho depois de conhecer a Cristo, ele necessitava deixar o que para trás já havia ficado. Já comentamos repetidamente nos capítulos anteriores, que não há como conciliar o vinho da nova vida em Cristo com o vinho velho que se utiliza da lei de Moisés, de variações similares a esta lei ou de aspectos sujeitos de alguma forma a ela. Ninguém pode obter justificação, por exemplo, por cumprir os 10 mandamentos da lei de Moisés, pois a justificação que redime uma pessoa do pecado e a reconcilia com Deus não é alcançável por obras humanas e pelas tentativas de um indivíduo se gloriar perante Deus, alegando ser capaz de salvar a si mesmo por praticar o bem. Ninguém é salvo por praticar boas obras humanas, pois a única obra que é aceita para a salvação é a fé na justificação vinda exclusivamente de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Receber a justiça que provém de Deus, mediante a fé em Senhor, é a justiça salvadora que uma pessoa necessita receber para alcançar a nova vida em Cristo e para viver e andar nela. E por fim, neste capítulo, gostaríamos de ressaltar ainda que 1. Há coisas que devido à obra redentora de Cristo Jesus foram reveladas como aquelas que para trás ficam de forma aplicável a todos os seres humanos e em relação às quais todos os cristãos também deveriam estar atentos a praticar a conduta de esquecê-los ou deixá-los para trás. 2. Há coisas que não necessariamente deveriam ser consideradas como aquelas para trás ficam indistintamente para todas as pessoas, e para as quais se faz necessário um discernimento específico sobre a vontade de Deus para um indivíduo em particular. Conforme já vimos acima, o chamado para andar sob a luz ou a vontade do Senhor, e não mais sujeito às trevas, obviamente é um chamado que é direcionado igualmente a todas as pessoas. Entretanto, neste chamado geral para andar sob a luz do Senhor, há aspectos que são correspondentes à vontade de Deus para todas as pessoas e há aspectos que são específicos para algumas pessoas e que podem não ser aplicáveis igualmente às outras. O Senhor Jesus Cristo pregou ou anunciou o Evangelho de Deus dizendo que este se referia a uma oferta do Pai Celestial para todas as pessoas de todas as nações e povos, mas ele, por exemplo, não instruiu a todos que recebem o Evangelho a deixarem as suas profissões naturais para segui-lo, como foi o caso de alguns dos apóstolos. Por um lado, as Escrituras nos ensinam os principais aspectos que à luz da obra de Cristo Jesus foram revelados como obsoletos e que por isto, de forma geral, não são apropriados a nenhuma pessoa. Por outro lado, as Escrituras também nos ensinam que, segundo a sabedoria de Deus, há uma variedade muito grande de ações para as quais o Senhor chama cada um dos seus filhos de forma específica. Assim, antes de uma pessoa considerar que algo ficou para trás a fim de não mais ficar associada a este aspecto, é prudente ou sábio ela buscar saber no Senhor o que de fato ficou para trás para todos, mas também o que o Senhor quer que fique para trás especificamente para ela. No mundo, há, por exemplo, profissões e envolvimentos em obras, trabalhos e serviços que em si mesmos são infrutíferos e diretamente contrárias ao querer de Deus, pois atuam de forma direta na promoção daquilo que ficou para trás para toda a pessoa que alcançou a condição de nova criatura em Cristo. Entretanto, há muitas profissões no mundo que um cristão pode se encontrar atuando e que não deveriam ser consideradas como algo que ficou para trás na sua vida se o Senhor não o instrui a fazê-lo. Há profissões e obras que de forma geral fazem parte das coisas que para trás ficam, e que uma pessoa é chamada a deixar logo após que passou a crer e a receber a Cristo como o Senhor de sua vida. Entretanto, existe um vasto contingente de cristãos que trabalham nas mais diversas áreas da sociedade que não conflitam com a nova condição em Cristo e que o Senhor nem quer que os cristãos considerem como algo que ficou para trás na vida deles. E isto, a fim de serem sal da terra e luz do mundo precisamente no local em que se encontram atuando. Lembramos aqui novamente, que uma das questões mais relevantes do que deveria ficar para trás para todo aquele que nasceu de novo em Cristo é a tentativa de viver dissociado da comunhão com o Senhor e da sua instrução. Após conhecer a Cristo como o Senhor eterno, Paulo passou a deixar aquilo que o Senhor lhe ensinou que havia ficado para trás de forma geral devido à obra de Cristo na cruz do Calvário, mas ele igualmente passou a seguir a instrução do Senhor também para deixar aquilo que o Senhor instruiu a ele pessoalmente. Após receber a Cristo como o Senhor, Paulo passou a fazer a opção de não mais caminhar conforme o seu próprio entendimento ou conforme o chamado que outros tentavam estabelecer para a sua vida, como era feito na sua antiga conduta. Após receber a condição de filho da luz, Paulo reconhecia publicamente que o caminho ou o chamado que passou a seguir era conforme a instrução de Cristo para a sua vida. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No mundo, há uma série de obras que, em relação à nova vida em Cristo, são infrutíferas e não cooperam com o reino de Deus de maneira alguma e que, pelo contrário, se opõem diretamente e de forma evidente à graça e à misericórdia de Deus. E nenhum cristão deveria permanecer associado com as obras infrutuosas da carne ou das trevas, e nem tentar usar o argumento ou a jactância de que ele permanece se associando às práticas ou lugares que já estão para trás com o objetivo de restaurá-los, Pois Cristo não chamou ninguém para restaurar odres velhos e nem consertar vestes velhas. O Senhor Jesus mesmo disse que o odre velho não suporta o vinho novo. 1 Coríntios 5, 6 e 9 até 11. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os ímpuros, refiro-me, com isto, não propriamente aos ímpuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idolatrais, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Lucas 5, 38. Vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Por outro lado, esquecer-se das coisas que para trás ficam, não significa deixar ou esquecer-se daquilo que não ficou para trás de fato. Depois que Paulo recebeu a Cristo em seu coração, ele, por exemplo, não lançou fora as suas credenciais de cidadania romana e hebreia, e nem desprezou este direito que lhe havia sido conferido desde o nascimento. Paulo também não lançou fora o conhecimento informativo que tinha dos conteúdos das Escrituras, apesar de lançar fora o entendimento corrompido que ele anteriormente havia obtido sobre as Escrituras, abrindo mão inclusive dos benefícios ou posição social que o entendimento anterior provavelmente lhe ajudaria a alcançar. Depois que viera a Cristo, Paulo fez uso dos seus direitos de cidadão romano e de cidadão de Israel, fazendo-o, contudo, com moderação e retidão. Paulo não considerou que este direito havia ficado para trás ao conhecer a Cristo, deixando somente de fazer o uso anterior inadequado desta prerrogativa de cidadão terreno. Quando ainda não havia conhecido pessoalmente a Cristo como o seu Senhor, Paulo usava dos seus direitos civis e de suas posições sociais para oprimir e perseguir pessoas. Quando, porém, conheceu ao Senhor, Paulo deixou para trás as suas práticas opressoras, mas nem por isto lançou fora o direito de cidadania que tinha recebido desde o seu nascimento e que em algumas situações contribuíram com a obra para a qual o Senhor o chamara. Como cidadão hebreu, Paulo tinha trâmite livre em Israel e como cidadão romano tinha trânsito livre dentro das fronteiras do Império Romano. E estes aspectos ele utilizou em cooperação com a obra para a qual Cristo o havia chamado. Além disso, convém salientar que em todo este processo de passar a viver e andar segundo a nova criatura, Paulo também precisou de tempo para que aprendesse a cada vez mais ser conduzido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não se esqueceu de todas as coisas que para trás ficam em um só dia e nem o fez por si só. Para cada pessoa há coisas gerais e também particulares que precisam ser deixadas, há práticas que precisam ser deixadas, há conceitos pessoais e institucionais que precisam ser abandonados, há lugares que precisam ser deixados, há relacionamentos que precisam ser interrompidos, há profissões de crenças que precisam ser abandonadas, e podem haver profissões ou carreiras que não cooperam com o bem, e com as quais, portanto, qualquer envolvimento deveria ser interrompido. Entretanto, para que o esquecer-se do que para trás fica possa ser realizado segundo a instrução e força do Senhor, um cristão sempre deveria lembrar que na nova vida em Cristo ele não é chamado a fazê-lo sozinho ou dissociado do Senhor, tendo disponível da parte de Deus um auxílio e consolador perfeito segundo a retidão e o poder celestial. João 14, 16 até 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo concordou em ser guiado pelo Senhor em todo o processo do esquecer-se do que para trás fica para que o fizesse segundo a verdade ou a direção do reino celestial. E Cristo guiou a Paulo para que a condução das mudanças em sua vida fosse para o seu benefício e para o benefício de muitas pessoas em relação às quais Paulo também foi usado para anunciar o Evangelho eterno da salvação e do reino de Deus. Quando Paulo permaneceu firme em seguir a Cristo, a quem recebera como Senhor de sua vida, Cristo o ensinou e guiou em relação ao que precisava ser esquecido, mas também sobre aquilo que deveria continuar acompanhando a sua vida enquanto ainda habitava no mundo. Em sua condição de fé em Cristo Jesus, Paulo recebeu a novidade de vida oferecida pelo Evangelho, pela qual era fortalecido e instruído pelo Senhor tanto para deixar o que era devido deixar como para não esquecer e seguir o que era para ser guardado e seguido em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Paulo não se prendeu ao passado e confiou na promessa de que o Senhor iria conduzi-lo em verdade e segundo a liberdade que há em Cristo, e aceitou esquecer-se de tudo aquilo que era necessário se esquecer, fazendo ambos sob a direção do Senhor na sua vida. O que, então, é aquilo que para trás fica e que precisa ser esquecido? De forma geral, tudo aquilo que conflita com a vida em consonância com o reino de Deus, a graça do Senhor e a justiça de Deus é o que já ficou para trás e deveria ser esquecido. E de forma específica, ou particular, aquilo que deveria ficar para trás para ser esquecido é aquilo que o Senhor instrui individualmente a cada cristão a considerar como algo que não coopera com a vontade do Pai Celestial para a sua vida. Efésios 4:20-24. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Salmos 139:23-24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.